Então, vamos retomar. Então, nós estamos na letra B, no esboço, e estamos no versículo 8, Gênesis 6. Noé, porém, encontrou graça, algumas Bíblias falam favor, encontrou graça ou favor aos olhos do Senhor. Então, como expliquei, esse é o último versículo do capítulo anterior, no sentido da divisão, né, dessa divisão bíblica. Então, termina falando assim, de tudo que... o contraste assim, é muito forte, porque tudo que estava desagradando a Deus, toda essa situação, né, que nós estamos descrevendo, e chegando a esse ponto, até, pelo menos assim, a forma que está... que está colocando, né, se você ler na sequência, assim, né, que versículo 6, o Senhor sentiu profunda dor, pesou no coração, e aí no versículo 7, ele diz, destruirei da face da terra o homem que criei, aí versículo 8, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, o único raio de esperança, né, a única luz que tinha no meio dessa situação, ninguém sabe calcular qual que era a população, alguns falam que poderia ter mais de 1 milhão de pessoas, não sei, não tem muita ideia de como pode calcular, mas assim, fala que os homens começaram a multiplicar-se na terra, e já tinha bastante gente na terra, pelo tanto, né, como a gente já viu, pelo tanto de anos que eles viviam, né? E dava sempre tendo filhos e filhas, né? A gente não sabe por quanto tempo, mas dava para realmente cada pessoa ter muitos filhos pelo tanto de tempo que eles viviam. Então, a multiplicação provavelmente já tinha sido bem grande. Mas no meio de tudo isso, somente Noé achou graça aos olhos do Senhor. É a primeira vez que aparece a palavra graça ou favor, né, na Bíblia. E aí começa o novo capítulo. Né? Essas são as gerações de Noé, e aí define quem ele era. Então, primeiro, no final de uma parte, né, de um capítulo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer, o que é achar graça aos olhos do Senhor? A gente vai falar um pouquinho sobre cada parte aqui, mas ele achou graça aos olhos do Senhor, ou seja, Deus se agradou dele, e depois fala, ele era homem justo, duas palavras, né, que descrevem, ele era homem justo e íntegro. Essa palavra íntegro realmente significa inteiro, íntegro, mas também pode ser traduzido como irrepreensível, né? Então, ele era justo e íntegro ou irrepreensível em sua geração, né? Isso é importante colocar porque tem lugares na Bíblia que falam não existe nenhum homem justo, não existe nenhum homem perfeito, mas está dizendo assim que ele, na sua geração, com o que ele tinha, principalmente assim... É uma comparação com a geração, quer dizer, toda a geração estava indo nesse caminho de corrupção, de degeneração, de estar longe assim, do padrão de Deus, e ele estava andando na direção contrária. Então, ele foi justo e íntegro em sua geração e ele andava com Deus. Então, são várias descrições... como eu falei, assim, a gente não tem, assim, tem esses próximos capítulos, né, o resto, capítulo 6, 7, 8 e 9, quer dizer, nessa parte de Gênesis, que quase não tem história nenhuma, não tem muita narrativa sobre nenhum dos personagens, nem Enoque, que andou com Deus, a gente também não tem muita coisa falando sobre Enoque. Sobre Noé, a gente tem em termos, porque não fala muita coisa, não dá para saber muita coisa sobre Noé como a gente sabe, por exemplo, de Abraão, Isaac, Jacó, assim, tem muito mais história da vida deles. O que a gente tem aqui é mais a história de como ele fez a arca e como ele passou pelo dilúvio, mas não dá para ter aquele sentimento que você sabe como era, não é. Mas tem essa descrição, e isso é uma coisa assim, muito significativa. Ele está, eu vou ler alguns textos depois, né, da Bíblia, que falam sobre ele, mas todas essas descrições, por exemplo, Noé achou graça ou favor aos olhos de Deus. Fala isso de algumas outras pessoas, mas talvez a pessoa mais que dá mais ênfase nisso em Êxodo 34, quando Moisés quer encontrar com Deus e ele, a Bíblia fala assim que ele achou graça, ele achou favor aos olhos de Deus. Então, e a gente sabe que Moisés está realmente num patamar assim, bem diferenciado. Noé era um homem justo. Quem que é um homem que no Velho Testamento fala que era um homem justo como ninguém mais naquela época, né? Quem era um homem justo no Antigo Testamento? Jó? Alguém lembra de Jó? Né? E são, assim, por exemplo, aqui é o texto bíblico que está falando, mas simplesmente está falando assim, não é um homem justo. Mas se você for para o capítulo 7, versículo 1, o Senhor fala, não é, entra na arca tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, é um testemunho de Deus. Deus também deu testemunho de Jó, né? Falou até com o acusador, né? Com Satanás. Está vendo que não tem ninguém como Jó? Então, assim, é um testemunho muito forte, né? E lá em Ezequiel, depois a gente pode ler o texto, né? Mas lá em Ezequiel, Deus fala com Ezequiel, ainda que tivesse, e ele cita três nomes, alguém lembra quais são? Ainda que tivesse, ele cita três nomes, se eles estivessem vivos hoje, eles não iam conseguir nem salvar a família deles, só eles, né? Que a situação estava também muito ruim nessa época, principalmente em relação ao povo dele, né? Não fala muito sobre a terra toda, mas o tempo de Jeremias, Ezequiel, era outra época assim, bem crítica, né? Na história do plano de Deus, e ele cita três nomes, não era um deles, quem mais?
Daniel.
Não, Daniel e Jó. Então, Noé é colocado nesse nível, né? Noé, Jó, que tem esse testemunho, né? Assim, de ser, né? Deus falou que ele era um homem justo. E tem Daniel, que não tem um versículo que fala assim, Daniel era justo, mas Deus fala de Daniel, você é um homem muito amado. E a história de Daniel, ele não se contaminou. Assim, toda a história de Daniel coloca Daniel como uma pessoa muito à parte das outras pessoas, né? Talvez uma outra pessoa que não é citada em nenhum desses contextos, mas um outro homem que se destaca no Antigo Testamento é José, né? José no Egito, que também tem um testemunho impecável, né? Assim, de ter sido uma pessoa que foi fiel a Deus em todas as situações. Então, esses exemplos, assim, é uma coisa para a gente aplicar para nós, assim, porque eu acho que sempre... que adianta eu ler assim, não era um homem justo e íntegro, achou graça aos olhos do Senhor? Eu posso ler isso aqui e falar assim, bom, isso era ele, isso... eu estou, né, centenas de quilômetros de distância desse nível, né? Tem também o aspecto de que na nova aliança, né, porque foram exemplos importantes, foram modelos, foram exemplos muito importantes no Antigo Testamento, foram instrumentos de Deus. Por exemplo, nessa época de Noé, se Deus não acha Noé, que seria da humanidade, né? Então, assim, foi uma coisa fundamental, Deus procurando, Deus querendo alguém, e ele achou Noé. E tem aquele monte de perguntas, mas como que Noé, ele foi assim porque Deus resolveu pegar Noé e fazer dele um homem justo, né? Será que é assim que funciona? Daniel viveu, né, numa época também muito escura do cativeiro, todo mundo sendo infiel, né? Como que Deus achou assim? Como que alguém pode ser justo assim, né? Porque nós, na Nova Aliança, nós temos muito essa visão, né, uma visão correta de que, como já falei, assim, a corrupção da humanidade, a nossa natureza, nós somos salvos pela graça, ninguém jamais pode se justificar, ninguém pode ser uma pessoa perfeitamente justa, então nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E isso é uma verdade fundamental, mas isso às vezes nos leva a pensar assim, bom, não tem jeito mesmo, todo mundo peca, eu também vou sempre pecar. Então a gente não percebe que, é claro que é através da nova aliança, de um novo nascimento, de uma mudança de coração. Eu não sei explicar como é que Noé foi diferente, como é que Enoque foi diferente. O que aconteceu? Porque que a gente quase não tem a história para dizer assim, como é que era, né? Lameque, o pai de Noé, pelo menos assim, a única coisa que fala dele é que quando Noé nasceu, ele colocou esse nome Noé, que significa descanso, e ele falou assim, esse filho vai trazer alívio da dor. Ele lembrou assim da maldição no Jardim do Éden, que por causa do pecado tem dor, tem trabalho, tem labuta, é uma vida penosa. Então, eu não sei, a gente não sabe exatamente o que Lameque entendeu que ia acontecer através de Noé, mas ele colocou o nome e foi uma profecia, né? Esse vai trazer alívio dessa dor, né? Na verdade, assim, não foi muito alívio, né? Porque a situação só ficou pior. Mas a gente não sabe, assim, foi através de Lameque que Noé, assim, recebeu esse chamado, essa criação. Não sei, porque existe muito na Bíblia essa passagem de pais para filhos, muitas vezes não acontecia, né? Tem muitos exemplos de famílias na Bíblia que os filhos não seguiam quando os pais andavam com Deus, ou às vezes o inverso, às vezes o pai não andava com Deus e o filho andava com Deus. Então, assim, muitas vezes não seguia a linha familiar, mas na Bíblia tem muito essa ligação da aliança de Deus que passa, e essa linhagem, isso mostra, né, que é uma coisa que o capítulo 5 mostra, que a gente não sabe de cada um, mas tinha Enoque, tinha Lameque e veio Noé. Mas, enfim, a gente não tem uma explicação de como essas pessoas que despontavam no meio da história, como é que eles alcançaram isso, né? E a gente tem sempre essas perguntas, assim, isso é porque Deus, de alguma maneira, ele precisava de alguém, então ele escolhia e fazia que desse certo. Tem uma interação entre Deus e o homem, mas com certeza não é assim, Deus simplesmente colocou, agora eu escolhi uma pessoa e essa pessoa vai ser uma pessoa boa. O que eu quero dizer, assim, é que apesar de saber que esses exemplos são muito raros, e pensando nesse período da história em que Deus ainda não tinha começado um projeto de redenção, não tinha o povo escolhido, não tinha a terra, não tinha esse projeto que Deus começou com Abraão, não tinha vindo o Salvador. Então, você olhar para a humanidade e ver o que aconteceu de chegar nesse ponto, por um lado, você pode pensar assim, não tinha outro jeito, a humanidade tinha que chegar nesse ponto, porque a semente do mal dá nisso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é possível, é muito raro, mas existe algo, e, na verdade, esse algo, que eu não sei explicar, e não sei porque algumas pessoas reagem, respondem a esse chamado, mas eu creio que existe esse chamado em todos nós, porque esse chamado de andar com Deus, esse chamado de ser diferente, essa semente também que quer agradar a Deus, existe em todos nós. Tanto é que tem muitas histórias contemporâneas de pessoas que não têm nenhuma formação, que não têm nenhuma ajuda de cultura, de religião, de tradição, e encontram com Deus porque querem, porque amam, porque buscam, e Deus se revela em sonhos. Existe uma estatística, eu ouvi esses dias, que muitos muçulmanos estão se convertendo, não sei dizer os números, né, mas tem, por exemplo, no Irã, que é um país assim, muito fechado, assim, muito forte, né, com a tradição islâmica, mas tem muitas pessoas se convertendo lá. E tem uma estatística, claro que é um chute, né, porque ninguém tem esses dados assim, exatos, mas existe uma estimativa de que um terço dos muçulmanos que se convertem através de um sonho, de uma visão, de uma aparição de Jesus a eles. Gente, é muita coisa, porque você ouvir isso, aconteceu, né? Alguém teve uma visão, né? Sim, mas é muito frequente. A gente sempre ouve, todo mundo que está trabalhando mais com essas pessoas conta, muitas pessoas estão tendo visões, estão tendo aparições, vendo de alguma maneira assim, uma aparição de Jesus. Então, existe algo. Agora, por que a maioria não tem, por que é tão raro, eu não sei dizer, mas o que eu quero dizer é assim, mesmo nessa época que não tinha a nova aliança, que não tinha o Espírito Santo agindo como hoje, que não tinha, né, o perdão de Jesus pela cruz, não tinha nada disso, mas algumas pessoas, né, tinham esse anseio de andar com Deus e de alguma maneira essa interação entre o homem e Deus é o que ele mais quer, e essa justiça, essa integridade tem a ver com comportamento, tem a ver assim, ele era diferente na sua geração, ele com certeza não praticava um monte de coisas que estavam acontecendo naquela época, mas sempre o andar com Deus tem muito mais a ver com a nossa relação com Deus do que só com o comportamento. E tanto é que sim, que o fariseu no tempo de Jesus, a gente tem isso até com uma conotação negativa, assim, o fariseu que tentava fazer tudo certinho era uma pessoa que não tinha relação com Deus porque ele fazia as coisas certas, mas ele não tinha atitude. Então, o desejo de agradar a Deus, o coração para Deus é muito mais importante e, na verdade, ele gera a outra coisa. Mas, tendo isso, não vou ler, tem vários exemplos, como eu falei, assim, se você pegar Êxodo 34, quando Deus fala com Moisés, você achou graça aos meus olhos. Daniel era uma pessoa que era chamada muito amado por Deus. É possível, não, assim, a gente pensa, não, isso é inalcançável, não tem jeito, isso aí é um entre um milhão, entre milhões e milhões de pessoas, é uma pessoa que pode alcançar isso. Não, é raro, mas o que gera isso, voltando novamente àquela coisa assim, os desígnios do coração, se você tem um desejo, se você tem um anseio, Davi achou graça aos olhos do Senhor. E Davi fez algumas coisas que poderiam classificá-lo como um dos terríveis pecadores, mas ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque Deus não se importa com o pecado, mas porque tem algo que é mais importante do que o pecado, que é a nossa relação, o nosso amor, a nossa paixão por Deus. Isso é que leva você querer agradar, você querer. Então, por isso que antes de falar, não era um homem justo e íntegro ou irrepreensível, ele foi um homem que achou graça aos olhos do Senhor, porque ele queria, ele tinha outro desejo, para ele era muito importante, mesmo não, talvez não, ele não tinha Bíblia para ler, não tinha uma Bíblia, ele, será que Deus já tinha aparecido para ele? O que, que ele sabia de Deus? Nessa época, talvez já tinha se perdido muita coisa, mas tinha algo dentro dele que ele queria agradar a Deus, e é isso que fez com que ele achasse graça aos olhos do Senhor, né? Mas eu queria ler um texto, pode parecer o contrário do que eu estou falando, mas só para, vamos dizer assim, colocar um equilíbrio, em Ezequiel 18, tem uma descrição, tem em Salmos, tem outras descrições também, é sempre importante entender isso que eu estou falando, que você nunca vai conseguir, se o que você quer, eu quero ser uma pessoa que ache graça aos olhos do Senhor, né? A Bíblia fala de galardões, né? Na ressurreição, vai ter galardão, vai ter... que galardão que você gostaria de ganhar? Qual que seria o prêmio? Né? Tem umas coisas que falam lá, assim, da parábola dos talentos. Ah, porque você ganhou você tinha 5 talentos, você multiplicou e dos 5 virou 10, então você vai governar 10 cidades. Então, o galardão é eu, você, o chefe sobre 10 cidades. Né? Qual galardão que você gostaria de receber? Eu, para mim, assim, não existe nenhum galardão que se compare com isso que Deus fala dessas pessoas. Por exemplo, se Deus falar com Daniel, ô homem muito amado, ou ele falar com Moisés, você está querendo me ver? Como você achou graça aos meus olhos, eu vou me revelar a você. Assim, você não tem uma pessoa... eu sempre falo assim que o elogio de alguém que sempre fala bem de todo mundo não vale muito, né? Assim, a pessoa que sempre assim... Ah, esse aqui tá bom, não, esse aqui tá bom. Aí se a pessoa falar assim, ah, tá ótimo o que você fez, não tem muito valor, porque agora você pega uma pessoa severa, exigente, né, que costuma, né, até aquele da mesma parábola dos talentos, o cara que tinha um talento só, fala assim, ah, como eu sabia que você ia me criticar, que você é austero, que você é exigente, eu escondi o talento, estou te dando de volta, porque eu não queria nem tentar fazer alguma coisa. E aí o senhor ficou bravo com ele, assim, né? Sabia que eu era exigência, devia ter feito alguma coisa. Mas assim, a pessoa que é muito exigente, que você sabe que não é porque Deus não é uma pessoa que não é amorosa, Ele tem misericórdia, Ele nos salva, Ele nos purifica, mas Ele é um Deus exigente. Ele é um Deus que, para Ele, não está tudo bom. Qualquer coisa que você faz, não está bom. Não no sentido assim, ah, eu preciso merecer, eu preciso alcançar. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele está muito mais interessado naquilo que nós, a nossa atitude com Ele, do que com qualquer outra coisa. Mas... O que eu penso é que a gente sempre enfatiza, ninguém pode ser justo, todo mundo peca, então nós somos salvos pela graça e não importa. Não, Deus se importa sim, Ele quer que nós sejamos apaixonados por Ele, e essa paixão por Ele, esse desejo de agradá-lo vai se traduzir em atitudes na nossa vida. Então, eu estou querendo colocar as duas coisas num equilíbrio para a gente entender. É muito difícil achar um Noé, um Jó, um Daniel, é muito difícil, mas Deus quer isso. Ele quer alguém que o ame a tal ponto, e hoje, né, na Nova Aliança está muito mais perto de nós do que estava para eles. Mas olha só essa descrição em Ezequiel 18, para você entender assim que quando Deus quer justiça, quando Deus quer algo da nossa parte, Ele está pronto para nos perdoar. Ele não é exigente no sentido assim de exigir algo de nós que nós não podemos dar, mas ele anseia por pessoas que o amem e que desejem de todo o coração agradar. Então, quando você ama alguém, marido, esposa, pai, mãe, filho, sei lá, alguém que é muito importante na sua vida, você faz as coisas não porque você quer atingir um padrão, você faz para agradar. Você sabe que algo agrada a pessoa que você ama, você faz por amor. Então, isso é o que ele está dizendo aqui. Então, Ezequiel 18, versículo 5, ele fala, se um homem for justo e agir com retidão e justiça, e não comer sacrifícios nos montes, nem levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel. Então, ele vai falar muitas coisas aqui, é uma lista grande, mas começa com o amor por Deus, porque idolatria é você, é a mesma coisa assim, da esposa falar com o marido, assim, eu quero saber se você tem olhos para outras mulheres. Deus está falando assim, eu quero saber se você tem realmente um coração totalmente meu. Então, a primeira coisa que ele fala, não levantar os olhos para os ídolos, né? Para outras coisas que tomam o lugar de Deus no seu coração. E aí ele começa a falar de várias coisas, de relações, né? na vida prática. Nem contaminar a mulher do próximo, nem se chegar à mulher durante a menstruação, não oprimir ninguém, devolver o penhor ao devedor, não roubar, mas repartir o pão com o faminto, vestir o que não tem roupas, não emprestar juros, não receber mais do que emprestou, desviar-se da injustiça, fazer verdadeira justiça entre dois homens, andando nos meus estatutos, respeitando as minhas normas, para agir de acordo com a verdade, esse justo certamente viverá. Então, a nossa salvação não é baseada nisso, mas Deus quer que nós o amemos de tal a tal ponto que nosso coração realmente deseje andar em todas essas coisas e muitas outras. Mas assim, a ênfase é muito grande, né? Ele fez, se você colocar a lista ali, a maioria das coisas fala assim de relação de misericórdia, de amor, de compaixão com os outros, né? Que é o que Deus mais fala, né? Sobre a justiça. Vamos só, aqui está em Ezequiel, Ezequiel 14, versículo 12. A palavra do Senhor veio a mim novamente. Filho do homem, quando um povo pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, estenderei a mão contra ele. Deus está falando aqui sobre situações coletivas, sobre países, sobre povos. Estenderei a mão contra ele, cortarei sua provisão, enviarei a fome contra ele, exterminarei do seu meio homens e animais. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. E aí ele fala de novo, né, versículo 16, mesmo que esses três homens estivessem ali, ele fala várias vezes, né, versículo 20, ele cita os três nomes de novo, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam a própria vida por sua justiça. Eu não sei exatamente como fazer uma aplicação aqui, porque que estava numa situação que Deus não aceitaria, porque todos os três, esses três homens, além de serem pessoas justas, íntegras, exemplos assim acima da média, mas eles foram, todos eles, Noé e Jó, em relação à família deles, né? Jó fazia sacrifícios, né, pelos filhos. No fim, os filhos morreram, né? Mas ele fazia sacrifícios e intercedia pelos filhos. Noé conseguiu, né, pela graça de Deus, ele conseguiu salvar, né, a esposa, os três filhos, as três noras, né, 8 pessoas. Agora, Daniel intercedeu por uma nação. Aliás, Daniel é contemporâneo de Ezequiel. E é muito raro isso, né? Porque às vezes quando fala, esses três homens, assim, você fala assim de pessoas bem no passado, né? Porque no passado, para se falar isso de alguém contemporâneo, Ezequiel estava no cativeiro e Daniel também estava. E Daniel era contemporâneo e não tinha acontecido ainda. Mas Daniel, né, nós lemos no livro dele que ele orou pela nação, né, para que houvesse a restauração de acordo com a profecia dada por Jeremias. Mas eu queria assim, ele está dizendo assim, principalmente está colocando assim que a maldade, como no caso de Noé, a maldade pode chegar a um ponto em que não há mais possibilidade de interceder e salvar aquela o mundo ou aquela nação, né? Mas aqui eu queria que vocês vissem depois no final, é uma coisa bem interessante. Versículo 21 diz assim: pois assim diz o Senhor Deus, muito mais quando eu enviar contra Jerusalém meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, os animais selvagens e a praga para exterminar homens e animais. 22, mas se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem ao vosso encontro, vereis as suas obras e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes a sua obra e os seus feitos, e sabereis que não foi sem razão, ou sem motivo, ou sem valor, o que fiz tudo quanto tenho feito a ela, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui que o juízo, ele traz a promessa de restauração, porque é como você tratar com uma doença, né? O câncer, né? Que é a doença que a gente vê assim, o tratamento tão, tão agressivo, quase assim, o remédio para curar o câncer é quase pior do que a doença, né? A gente conhece, assim, claro que o câncer é terrível que vai levar à morte, mas algumas pessoas sofrem tanto com a radioterapia ou a quimioterapia e tem, né, todo o processo, né, do tratamento, é uma coisa muito, muito agressiva, porque a doença é terrível. Então, é assim, o juízo de Deus é um remédio amargo. Isso, quando se trata de Deus fazendo isso na nossa vida individual, Deus trata conosco, Ele trata com dureza, porque Ele quer acabar com a raiz do mal. E ele está dizendo assim, quando vocês, assim, ele está falando assim, essa época que ele estava vivendo, vem juízo, vem destruição sobre Jerusalém, mas vai haver uma restauração, e quando vocês virem os remanescentes, quando vocês virem o que vai acontecer depois do juízo, vocês vão ficar consolados, porque vocês vão ver que o juízo foi proveitoso, e que aquilo que eu fiz por uma razão e que isso trouxe saúde. Então é como esse tratamento, né, de quimioterapia, de radioterapia, assim, que a pessoa sofre tanto e o paciente pode falar assim, médico, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso? Eu estou sofrendo demais. Mas quando termina o tratamento e o mal foi extirpado, o mal foi tirado, aí você vai ver o porquê de tudo isso que eu fiz. Ok, então isso é mais ou menos só para a gente ter uma visão rápida assim, sobre quem era Noé. Nós vamos continuar nas próximas aulas, nós vamos continuar vendo várias situações em relação a ele. A expressão Noé andava com Deus, como a gente já mencionou sobre Enoque, o andar com Deus é uma expressão que às vezes tem outras expressões encontradas na Bíblia que são parecidas, mas falar assim, ele andou com Deus, só fala de duas pessoas, Enoque e Noé. E E as duas pessoas andavam com Deus. Isso mostra assim, que não era só uma coisa, um encontro, uma vez por mês, uma vez por semana, uma coisa religiosa. O andar com Deus é uma coisa assim, de vida diária. É como fala que Deus vinha no final da tarde, no Jardim do Éden. É uma coisa constante, é como você conviver com uma pessoa. Você anda com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você anda. É uma vida diária. Então, isso vai muito além de uma vida, de uma obrigação religiosa. E o andar com Deus vai produzir uma intimidade em que Deus conversa, em que Deus fala daquilo que Ele pretende fazer, dos planos dEle. Você não pode dizer... eu ando com alguém e não sei nada do que ele pensa, do que ele vai fazer, dos projetos, dos planos, daquilo que ele pensa em fazer. Então, o andar com Deus, Enoque andou com Deus e viu a segunda vinda de Cristo. Imagina, Enoque naquela época viu coisas que não aconteceram ainda. E Noé andou com Deus e Deus falou uma coisa muito imediata, que era o que ia acontecer com o mundo e a necessidade de fazer a arca. Então, essa é a descrição que a gente tem a respeito de Noé, e isso nos ajuda a entender um pouquinho como que Deus podia ter esperança pela humanidade dentro daquela situação tão sombria. Então, eu só vou rapidamente ler, nós vamos depois voltar a esses textos, mas eu só vou, na letra C, né, a última parte aqui do esboço, eu só queria ler rapidamente os textos no Novo Testamento que falam a respeito de Noé, do dilúvio, só para a gente ter assim, pelo menos assim, uma ideia geral. Depois nós vamos voltar nesses textos nas aulas futuras. Mas assim, eu queria ter assim, queria dar para vocês uma visão do que o Novo Testamento fala sobre essa época, né? Que a gente é uma época assim, é um período, uma crise tão importante. Então vamos começar, tem dois evangelhos que falam, mas vamos ler o texto de Lucas 17, quando Jesus se refere ao tempo de Noé, comparando com o tempo do fim. Lucas 17, versículo... Vamos começar no versículo 20. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: está ali ou está aqui, não vades, nem o sigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu ilumina até outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Então ele está dizendo assim, quando que vem o reino de Deus? Não vai ser uma coisa escondida, não vai ser uma coisa que ninguém sabe, mas está aqui, ou vamos lá para algum lugar na Ásia, em Israel, nos Estados Unidos, sei lá, vamos para algum lugar na China onde está o reino de Deus. Não precisa ir lá, porque o reino de Deus, quando Jesus vier, vai ser uma coisa que vai brilhar de uma extremidade do céu à outra. Ninguém vai precisar falar: olha, ele já veio, está ali, porque vai ser uma coisa muito visível, muito forte. Mas versículo 25: mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. E aí ele fala: como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Então, esse texto aqui é muito conhecido, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, porque diante de tudo que nós falamos aqui, seria de esperar que Jesus falasse assim, como nos dias de Noé. Eu acho que até está implícito isso, mas ele não falou. Como nos dias de Noé, o mundo, quando Jesus voltar, vai está assim terrível, vão estar cometendo os piores pecados, vai ter uns anjos querendo casar com a humanidade, vai ter... Ele não fala nada sobre isso. Como nos diz de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. O que, que ele fala? Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E depois ele compara com os dias de Ló também, que aquela destruição de Sodoma e Gomorra também foi meio que um prenúncio, um sinal do que vai acontecer no fim. O que, que Jesus quis mostrar? Como eu falei assim, pode até estar implícito aqui que o estado de pecado, de degradação, esteja num estágio muito avançado. Isso pode estar implícito. Mas não é o que ele disse aqui. O que ele está querendo colocar aqui é, lembra, ele acabou de falar, não fique iludido alguém falando Jesus já voltou, o reino de Deus já veio, porque quando vier todo mundo vai saber. Vai ser como um relâmpago assim, ninguém vai conseguir não ver. Mas aí ele falou assim, mas tem uma coisa, como nos dias de Noé, as pessoas vão estar vivendo a vida normal, comendo, bebendo, nada de errado com isso. Como é que você vai viver sem comer e sem beber? E casando e dando-se em casamento, Deus mandou multiplicar, não tem nada de errado. Aliás, lá em Timóteo, ele fala assim, nos últimos tempos vai ter gente proibindo de casar, vai ter, assim, não é para fazer isso. Então, o que ele está falando aqui não tem nada de errado. O que está errado? O que é a comparação com o tempo de Noé, que vai ser nos últimos tempos? Vai ser esse aspecto de que nada vai ser diferente, nós vamos continuar vivendo, nós vamos no tempo de Noé. Noé estava fazendo a arca há muito tempo e ninguém deu importância para aquilo e de repente veio o dilúvio e trouxe destruição. Então, ninguém vai acreditar que venha algum acontecimento cataclísmico, assim, uma coisa diferente. Ninguém vai acreditar. Então, essa é a primeira coisa, né? Tempo de vida normal, pessoas totalmente desapercebidas. Agora vamos para 1 Pedro, só rapidinho assim, para a gente ver as menções que tem no Novo Testamento a respeito do dilúvio, para a gente poder também ter uma visão do que isso, esse tempo e esse acontecimento significa. Esse texto aqui, em outro momento, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. É Gênesis 6, sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, é um dos textos mais polêmicos, mais controvertidos, muitas ideias diferentes. É interessante que um dos textos, talvez, não sei se é o mais, mas esse texto, 1 Pedro 3, também falando sobre essa época, também é um dos textos mais controvertidos. Olha só o que diz aqui, não sei se vocês estão lembrando desse texto, dificilmente você vai escutar alguém pregar, pode até sim pregar sobre os versículos antes ou depois, mas essa parte do texto, dificilmente você vai ouvir uma pregação sobre isso, porque é muito, muito controvertido. Ele fala aqui, versículo 18, 1 Pedro 3, 18, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Até aí tudo bem, Jesus morreu, justo pelos injustos, morto na carne, quer dizer, Jesus morreu, ele morreu na carne, no corpo, mas vivificado pelo Espírito, mas isso ainda, bom, aí já entra na interpretação, mas pelo que diz aqui, não está falando da ressurreição ainda. Jesus morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, mas entre a morte e a ressurreição, o que aconteceu? Ele vivificado no Espírito, ou seja, ele tinha morrido no corpo, mas ele estava vivo no Espírito, ele não deixou de viver. Ele foi, versículo 19, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu estava lendo esses dias, assim, estava lendo, assim, meditando sobre isso. Eu li um comentário, assim, não sei, alguém colocou assim, que tem mais de 300 interpretações desse texto. Eu não sei como é que pode ter 300 interpretações. Basicamente, é colocar aquelas alternativas, como a gente colocou filhos de Deus e filhos, os filhos de Deus quem são, né? Como é que é? Ele foi pregar para os espíritos na prisão. Quem são esses espíritos? Para mim, basicamente, ou é um dos dois ou os dois juntos. Ou são esses anjos que pecaram, estão presos, que lá fala em Judas, que eles estão concorrentes, porque eles deixaram sua habitação original e eles, né, fizeram aquilo que eles fizeram em Gênesis 6. Então, ele foi e anunciou para eles o juízo, ele colocou, sim, foi e anunciou para eles. Ou então, a outra possibilidade é que ele foi e falou com os espíritos dos homens, os homens que viveram nessa época. Porque quem são essas pessoas? Continua falando, versículo 19, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, versículo 20, os quais noutro tempo, qual tempo? Ele vai falar, foram rebeldes quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. E aí ele acha que esse assunto é tão bem conhecido que ele nem explica mais, e ele já vai falando, tinha 8 pessoas que foram salvas, isso é uma figura do batismo e tal. Pedro, mas como é que você fala um negócio desse tão superficialmente? Que espíritos em prisão? Ele deu uma segunda chance para quem já tinha morrido. Como que é isso? Né? Então, outro dia a gente fala sobre isso. Mas, assim, a ideia principal, assim, desse texto é, na verdade, assim, todos esses assuntos, né, o assunto, assim, de... desses filhos de Deus, de Gênesis 6, os anjos que caíram, tem aqueles outros textos que havia nessa época, né, que eu já mencionei naquela outra aula, o livro de Enoque, não são livros inspirados por Deus, mas eram livros que todos eles tinham acesso nessa época, eram livros de leitura comum, e alguns fatos daqueles livros eram falados, eles falavam, e Pedro está se referindo a algo que para o povo daquela época era de conhecimento comum. Né? Eles não era, ele não estava falando para nós assim, o quê? O que, que é isso que você está falando? Como que Jesus foi e pregou para espíritos que estavam na prisão? Né? Mas o ponto principal, só para vocês terem uma ideia, né? Já que eu levantei a questão, né? Os espíritos em prisão, não tem como provar, existem as duas interpretações, são possíveis, pode ser a esses anjos caídos e pode ser a pessoas que, pessoas, espíritos humanos que estavam ali aguardando o juízo. Uma das ideias mais comuns nos que estudam a Bíblia é que Jesus não estava dando uma segunda chance, se eram pessoas, ele não estava dando tipo uma segunda chance, né? Vocês querem me aceitar? Ele estava dizendo assim, vocês não sabiam quem era o Filho de Deus, vocês não sabiam quem eu era, mas aquilo que vocês queriam quando vocês estavam servindo a Deus, aquilo que eu sou aquele que os profetas falavam, eu sou aquele que Noé falava. Então, vamos dizer, ele estava confirmando aquilo que eles tinham ouvido, mas não sabiam exatamente quem era. Isso é uma interpretação comum, não sei se é válida ou não, né? Mas um argumento muito forte é que quando esse termo que é usado, espíritos em prisão, não pela palavra em prisão, mas esse termo espíritos que é usado no original, muito raramente é usado de pessoas. Então é muito mais provável que seja esses anjos caídos que ele estava declarando aquilo que eles tinham feito, assim, que era como se fosse um pré-julgamento. Mas é uma parte assim que outra vez Deus não quis deixar isso muito evidente para nós. O texto, e é isso que eu só queria deixar com vocês, que uma das menções do Novo Testamento a respeito do tempo de Noé é que Deus esperou muito tempo. Então ele fala no versículo 21, 20, enquanto a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída. Então, isso demonstra, assim, né, a atitude de Deus, e isso é uma coisa muito importante. Jesus falou assim, olha, naquela época as pessoas estavam comendo, bebendo, levando uma vida normal, mas eles não percebiam que algo muito sério estava para acontecer, e eles não prestaram atenção nas advertências, não se deram por advertidos, né? E aqui está falando assim, a paciência de Deus estava aguardando. Deus dá muitas chances. A situação do mundo tem muita semelhança com aquela época, tem muita coisa. Você lê outros textos da Bíblia fazendo, nos últimos dias as pessoas não vão ter o amor natural, o amor de família. Então você vê assim, cada história, só ligar a televisão, você vê cada coisa acontecendo nos nossos dias, coisas que você pensa, não é possível uma mãe fazer aquilo com os próprios filhos, os filhos fazer com os pais. Não é possível, isso não existe, não existe, está acontecendo. Então, algo muito terrível está acontecendo, está em processo. Isso aconteceu talvez em todas as épocas da história, mas numa dimensão menor. Mas a paciência de Deus está aguardando. Então, essa semelhança tem com o nosso tempo. O número 3 aqui no esboço também tem a ver com esse texto aqui, que ele fala assim, que assim como Noé foi salvo pela arca no meio das águas, ele faz uma comparação com o batismo, porque o batismo significa morte para toda a sua velha vida. Isso é o juízo de Deus tirando de nós toda a raiz daquilo que é contaminado, corrompido, e colocando, ele faz essa comparação, que assim como Noé, a família dele passou pela, eles passaram pelas águas do dilúvio, o batismo é nós nos identificando com o juízo de Deus sobre a velha vida, para que a gente possa estar livre do juízo de Deus no último dia, né? Então essa é a outra. Agora 2 Pedro capítulo 2. Acho que nós lemos isso na última aula, mas 2 Pedro 2, versículo 4, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, está se referindo a essa história de Gênesis 6, mas lançou-os no Tártaro, no inferno, e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça. Então, nós não temos nenhuma informação no livro de Gênesis sobre o que Noé pregava, mas aqui chama, diz que Noé era um pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Noé preservou a família e ele era um pregador da justiça. Então, são mais uma menção, mais uma referência do Novo Testamento. E no capítulo 3... de 2 Pedro também, versículo 3, saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Essa ideia que Jesus também disse, ninguém vai dar crédito, ninguém vai achar que... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra. Esse aqui é muito, muito interessante, esse paralelo que ele faz. Os céus e a terra foram criados, Gênesis 1, pela palavra de Deus. E esta foi tirada, a terra foi tirada da água através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então, a mesma palavra que criou o mundo pode descriar, né? Pode destruir, né? Nós vamos ver nas próximas aulas como esse dilúvio, ele é um processo inverso do processo de criação. Porque no início da criação só tinha água, né? Água no abismo. E no dilúvio isso volta a existir. A terra, a vida, né? Volta naquele estado primitivo. Então, é como se Deus estivesse fazendo um processo inverso da criação. E o último texto é Hebreus 11, quando fala os heróis da fé. Fala de Enoque, né, no versículo 11, 5, e depois no versículo 7 fala assim: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Isso aqui é o capítulo da fé, então está mostrando como Noé, ele, né, dizem que existem teorias, a Bíblia não fala isso, mas, né, aliás, sim, fala que no início, né, que não tinha chovido, né, mas existe uma teoria bastante plausível de que até o tempo do dilúvio não tinha chuva mesmo, né? Então, até assim, falar sobre chuva, falar sobre dilúvio, era uma coisa que ele não sabia. Como que isso vai ter? Vai existir. Então, ele acreditou, né? Ele era temente a Deus, construiu uma arca em terra seca, né? Assim, sem nenhuma evidência para mostrar que viria uma chuva, e por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Como que ele condenou o mundo? Porque ele estava mostrando que precisa da arca, estava anunciando, era pregador de justiça, e as pessoas não deram crédito. Então ele tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então isso só é uma pincelada, são todos os textos do Novo Testamento que falam a respeito de Noé ou do dilúvio, né? Para a gente ter uma ideia assim, do que a Bíblia fala sobre essa época. Mas nós vamos ter ainda algum tempo, né, sobre esse assunto do dilúvio. Então a gente vai continuar fazendo referência a isso. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tua palavra. Sabemos que existem muitas coisas que ainda não entendemos, muitas dúvidas. Queremos entender mais, principalmente daquilo que o Senhor quer nos revelar. Queremos entender como isso se aplica, como nós podemos entender esse tempo no teu plano, esse tempo na história, essa vida de Noé, como que isso pode ser aplicado para nós. Nós temos um desejo muito grande de ver a tua salvação, a tua redenção. Sabemos que hoje a situação é semelhante pelo lado da corrupção, daquilo que tem acontecido com a humanidade, mas existe uma grande diferença em relação àquela época, porque hoje existe realmente não só um Noé, mas existem muitas pessoas, e nós gostaríamos muito que esse número se multiplicasse muitas vezes para que realmente o Senhor encontrasse não só um Noé que achasse graça aos teus olhos, mas que o Senhor achasse uma noiva, que o Senhor achasse um povo, que o Senhor achasse realmente um meio de vir e de usar o teu povo, usar as nossas vidas para alcançar aqueles que ainda não conhecem, não acreditam, não entendem como estão caminhando nessa direção errada. Senhor, nós queremos ver o teu amor e o teu propósito de redenção sendo manifesto de uma forma muito mais ampla. E cremos, ó Deus, que assim como o Senhor levantou vozes isoladas naquela época, o Senhor quer levantar vozes muito fortes no mundo inteiro para advertir, para convidar, para trazer para dentro da arca. Hoje a arca cabe muita gente. Nós queremos que muitas pessoas encontrem esse refúgio e essa redenção em Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo e nós pedimos, ó Deus, que o nosso coração, que os desígnios e as imaginações do nosso coração sejam agradáveis a Ti, que o Senhor possa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de projetar, de formar planos, para que seja algo, ó Deus, realmente que seja agradável, que seja, que possa trazer não dor ao teu coração, mas possa trazer alegria e prazer. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém.